Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com as nossas notícias ao longo do dia, desse dia 16, quarta-feira, agora para falar sobre previsão do tempo. Previsão do tempo que agora temos uma questão a ser compreendida, que é a chegada de uma nova frente fria lá para o sul do país, enquanto que Brasil Central ainda passa por aquela situação de estiagem, baixa umidade, enfim, preocupação com a umidade relativa do ar. Para falar um pouco mais sobre, estamos aqui com o Denis Garcia. Denis, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira já, meados de julho, né? Passando muito rápido.
Muito rápido, já estamos indo aí, já quase indo para agosto já, olhando dá muito para frente. E olhar para frente, a gente tem que ter o quê? Previsão do tempo e entender como que ficam os próximos dias. O que que você preparou para a gente, Denis?
Eu preparei também, como de costume, né, os nossos mapinhas semanais, pelo menos para essa e para a próxima semana, em relação à precipitação e à temperatura, e também entender um pouquinho do porquê que essas novas frentes frias vão avançar um pouco mais sobre o Brasil, surgirão algumas outras na próxima semana. São questões que eu vou abordar também aqui ao longo do dia de hoje, além, lógico, de conversar um pouquinho também sobre a previsão que a NOAA emitiu, pelo menos na última semana, sobre a perspectiva, né, a previsão de laninha, ao menos para esse final de 2025, e também um pouquinho do verão de 2026. A começar pelo restante dessa semana, né? Aqui nós temos a anomalia de precipitação para os próximos dias, entre os dias 21 e 28 de julho, indicando que nós teremos ainda a chegada de algumas frentes frias sobre o sul do Brasil, porém, ela vai ocorrer de maneira muito rápida. Por isso que o verdinho sobre o estado do Rio Grande do Sul não é tão intenso como em outras áreas, como por exemplo no Pacífico aqui. Então, é um sinal que haverá sim precipitação na região, porém, elas serão de maneira muito rápida, a sua transição para as outras regiões serão muito rápidas e não deve proporcionar grandes acumulados. O mesmo vai ocorrer ao longo aqui entre o dia 28 de julho e 4 de agosto, onde as chuvas elas ocorrerão de maneira rápida sobre o sul e também de maneira muito rápida sobre o sudeste. Então há previsão sim do avanço de algumas frentes frias sobre o Brasil, pelo menos nessa segunda quinzena, né, de julho. No entanto, de maneira muito rápida, com volumes de precipitação muito baixos também, que é incapazes, né, de solucionar aí os problemas com o déficit hídrico que a gente já vem registrando em algumas regiões do Brasil, principalmente ali na região central, onde a umidade relativa do ar está muito baixa, e também já são dias sequentes aí, bastante, se não me engano, umas 2 ou 3 semanas, até mais, sem registrar precipitação nessas áreas. Comentando também um pouquinho sobre a temperatura, entre os dias 21 e 28 de julho, nós teremos a temperatura um pouco abaixo da média, principalmente ali sobre o oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, e também pegando algumas partes do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, devido a essas passagens de frente fria que transportam consigo, né, que carregam em sua retaguarda massas de ar frio com temperaturas inferiores à climatologia para esse período de julho de 2025. Abordando já um pouquinho sobre o que é esperado para os próximos dias, se teremos mais as questões das frentes frias, e sim, o índice de oscilação do Antártico, ele está negativo nesse momento, o que nos auxilia, o que promove também a entrada de frentes frias a locais com maiores latitudes, no caso Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até mesmo alguns pontos do estado do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Então, quanto menor esse índice, maior a possibilidade e maior a intensidade dessas frentes frias avançarem sobre a região do Brasil Central. Quando esses valores se tornam positivos, como a gente estava vendo, né, se eu não me engano, durante ali a primeira quinzena de julho, a gente viu um tempo bastante firme, principalmente ali no Brasil Central, em alguns pontos também da região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ficou um bom tempo também sem registrar as chuvas, e as últimas ocorreram ali no final de maio, na segunda quinzena de maio. Também a NOAA atualizou o seu gráfico de possibilidade de El Niño, La Niña e de neutralidade. E a tendência é que entre setembro e dezembro que a gente tenha o La Niña, apesar dos modelos ainda convergirem muito, viu? A gente ainda tem muita discordância entre os modelos, mas a possibilidade de uma ocorrência de La Niña nesse ano ainda chegou a 56%, ou seja, ultrapassou a neutralidade. Então a gente tem uma possibilidade de atuação de La Niña, pelo menos no final desse ano, e também agregando, pegando um pouco ali a parte do verão de 2026. Mas o que que o La Niña causa sobre o Brasil, né? Nós teremos mais chuvas sobre a região norte do Brasil, então às vezes os períodos de estiagem na região serão menores. Em contrapartida, na região do sul nós teremos período de seca, pelo menos com a presença do La Niña, o que dificulta também um pouco a produtividade na região, o que pode preocupar também os produtores rurais da região sul e também um pouco ali do centro-oeste e do sudeste do Brasil, viu, Erickson?
Muito bom. Agora vamos entender a situação aí, então, para possíveis chuvas, né? A gente tem uma previsão, então, dessa frente fria chegando. Como que fica essa questão das chuvas para os próximos dias?
Então, Erickson, a frente fria ela vai acontecer, ela está se formando nesse momento, né? Já está se formando, se consolidando sobre ali a costa sul da América do Sul, vai passar também pela Argentina, Uruguai e vai adentrar ainda no final dessa manhã no Brasil, principalmente na parte do sudoeste gaúcho, na região de Uruguaiana, São Borja, Alegrete. As chuvas elas podem sim ser bastante intensas, a possibilidade de tempestades sobre a região. Porém, o deslocamento dela em direção ao Oceano Atlântico será muito rápido. Então, a partir mesmo dessa quinta-feira, a intensidade das chuvas e a frente fria já vai diminuir o seu potencial, principalmente sobre a região sul, mas vai deixar nebulosidades em outras áreas do Brasil, como, por exemplo, ali sobre o Paraná, sul do Rio Grande do Sul, sul do Mato Grosso do Sul também terá uma influência dessa frente fria, onde serão registradas. Perdão, onde são previstas pancadas de chuva isoladas na região, porém os volumes serão muito baixos, que não serão muito capazes de cobrir a demanda hídrica para a região, principalmente ali do Mato Grosso do Sul, viu?
Muito bom. E agora vamos falar também um pouquinho sobre as temperaturas.
Realmente. Após a passagem dessa frente fria, pelo menos na sexta-feira, na quinta-feira à noite, as temperaturas já tendem a cair, porque nós teremos a incursão de uma nova massa de ar polar sobre a região. Não será tão intensa como que foi registrada em junho e também, se não me engano, no final de maio, porém vai fazer sim as temperaturas caírem, principalmente ali em áreas de serra de Santa Catarina, no sul do Paraná e também no nordeste do Rio Grande do Sul. As temperaturas vão ficar em torno dos 3 graus ali em São Joaquim, 5 graus em Guarapuava e também em Vacaria, ou seja, nós temos sim a possibilidade de registro de geadas a partir entre essa madrugada, né, de quinta e sexta-feira nessas áreas mais altas. Então é bom a gente ficar atento, porém, as geadas elas não serão tão fortes, tão intensas, serão ali categorizadas como fracas, pelo menos para esses 2 dias, viu?
Muito bom. Tem uma pergunta localizada para o Pará, e eu inclusive vi numa postagem no site de vocês, porque no Pará a gente vê de forma geral chuvas ainda acontecendo, principalmente ali no norte do Pará, só que a gente tem uma preocupação, né, para as regiões de cacau. Tem região de cacau que está com muito calor. A gente tem um colega que nos acompanha sempre, o João Orleans, ele está sempre comentando aqui comigo, batendo esse martelo. Erickson, dá uma olhada para o Pará, porque está aparecendo chuva, só que ele é lá de Belém, por exemplo, essa chuva não está aparecendo e está muito calor. Como que ficamos para o Pará? Só para a gente
Então,
entender.
o Pará, nós temos a atuação, né, da zona de convergência intertropical durante praticamente todo o ano, porém ela modifica o seu trajeto, vamos falar assim, né, a sua localização. Tem anos que ela se encontra ali mais ao sul, então vai pegar bastante ali parte do estado do Pará, também do Amazonas, Amapá e outras áreas. E tem anos que ela está deslocada mais para norte, né? Mas tem períodos do ano também que ela está mais para o norte, atingindo apenas algumas partes do extremo norte do Brasil, como Amapá e também Roraima, em alguns pontos isolados do Amazonas. Para o Pará, a gente tem previsão de chuva, porém os volumes são bastante baixos, pelo menos até este sábado. Se não me engano, não deve passar ali dos, se não me engano, acho que 4 ou 5 milímetros. Em Belém, por exemplo, não passa os 5 milímetros, em breves 9,4. Então, são volumes muito baixos, muito em conta por causa dessas zonas de convergência intertropical, que transporta umidade, né, do Oceano Atlântico Equatorial para as áreas do norte do Brasil. No entanto, ela está deslocada um pouco mais para o norte, ela então pega muito pouco, né, da região do Pará, porém, ainda alguns valores de precipitação, alguns resquícios ali de umidade sobre a região. Como você disse, Belém, a previsão é de 4,7 milímetros, porém as temperaturas vão ficar um pouco mais elevadas, né? Em torno ali de 32, 33 graus, e as mínimas na casa dos 22, 23, ou seja, fica aquele tempo bastante abafado, principalmente na capital paraense.
Muito bem. Vamos lá para a Bahia. Temos amigos aqui da Bahia, né? O José Mendes, o Evandro Batista, perguntando, né, como que fica o clima para a Bahia.
Para a Bahia, a gente tem a influência ali dos ventos, né, vindo do quadrante sul, transportando umidade para essa região, porém a umidade ela meio que fica ali reservada à região litorânea, a parte leste da Bahia. Nós temos valores de precipitação em torno de 5 a 16 milímetros em cidades litorâneas como Salvador, Ilhéus, e algumas cidades próximas como Feira de Santana. No entanto, no outro lado, né, na parte central já e também no oeste da Bahia, como por exemplo em Barreiras, nós não temos previsão de precipitação para os próximos dias, mas temos as temperaturas um pouco mais elevadas para essa região. Por exemplo, no sábado mesmo, nós temos 33 graus em Barreira, em Salvador, nós temos um contraste térmico entre esses dois lados da região da Bahia, né, do estado baiano, perdão, Salvador mesmo com máximas de 25 graus, Vitória da Conquista com 24, muito em conta desse tempo fechado que fica na região, diferentemente ali da região centro-oeste da Bahia, onde o tempo fica aberto com altas temperaturas. Além de Barreiras, nós também vamos dar uma olhadinha aqui em outras cidades, como por exemplo Luiz Eduardo Magalhães, onde as máximas chegam ali aos 31 graus e nós não temos previsão de chuva para os próximos dias e também serão dias com pouca nebulosidade na cidade baiana, viu?
Muito bem. Antes da gente ir para o giro de cidades, vamos ver aqui se temos mais algumas perguntas. Por enquanto é isso. Então, pessoal, vai aproveitando, né? Tragam suas perguntas aí, para suas cidades, para suas regiões, para seus estados, que a gente vai perguntando aqui para o Denis. Temos mais algum mapa para apresentar, Denis? Ou podemos ir para as cidades?
Eu gostaria de apresentar um mapa de umidade, né, que você havia comentado que a gente está passando por um período bastante complicado, principalmente na região do Brasil Central. Então, é mais uma geral mesmo, a gente vai ter umidade um pouco mais altas ali sobre a região sul do Brasil, muito devido à passagem dessa frente fria que transporta a umidade da região do oceano para dentro do continente. No entanto, a gente vê que o Brasil Central, principalmente aqui na região de Goiás, do leste do Mato Grosso, é umidade relativa do ar muito baixa. Então, provavelmente o INEMET vai emitir alguns alertas ao longo dos próximos dias por baixa umidade, né? Vai ficar ali em torno dos 20, 25% nessas regiões, que são valores já bastante preocupantes, associados aí às altas temperaturas na região, que vai ficar acima dos 30 graus. Então, é uma situação, nesse momento, nesse período de estiagem, bastante complicada, principalmente ali no Brasil Central, na região de Goiás, leste do Mato Grosso e também algumas partes do Tocantins e do Pará.
Muito bem. Preocupação, pessoal, preocupações. Vamos fazer um girinho rápido então por algumas cidades, olhando primeiramente lá para o Rio Grande do Sul, pegando essa região que temos essa possibilidade de chuvas. Vamos olhar lá para Bagé.
Bagé,
Imagina isso.
já vai trazer alguns valores de precipitação ao longo dessa quarta-feira, porém, não serão tão elevados, com volumes, baixos, né, como eu havia comentado, assim como em outras regiões do estado. Em Bagé, por exemplo, tem, volumes de precipitação em torno dos 13 milímetros acumulados até este sábado. As temperaturas, elas vão, a gente vai ver bastante diferença, viu? Entre a quarta-feira e a sexta-feira, nós teremos quedas aí de 9 graus na temperatura máxima prevista para a cidade. As mínimas também vão cair bastante. Por exemplo, hoje a máxima na cidade alcança os 23 graus, com mínima registrada de 16, e na sexta-feira já teremos máxima de apenas 14 graus e as mínimas de 8. Para Bagé, como a mínima ainda está um pouco elevada, né, 8 graus, não tem risco de geada. As geadas, elas devem ocorrer nas outras cidades um pouco mais ao norte ali do Rio Grande do Sul. Porém, como eu havia comentado também, de uma intensidade fraca, coisa que não deve causar prejuízo aos produtores. O sol volta a aparecer na cidade a partir do sábado e também no domingo, e as temperaturas começam a subir a partir desses dias, com máximas de 20 graus no domingo.
Vamos lá para Blumenau, Santa Catarina.
Em Santa Catarina, Blumenau, ela é uma cidade um pouco mais aqui, né, no litoral de Santa Catarina. Ela não tem previsão de ser atingida por essa frente fria, apesar de estar bastante próxima, né? Perdão, ela vai ser atingida por essa frente fria, mas não há previsão de precipitação na cidade. Nós teremos bastante nebulosidade durante essa quarta, quinta e sexta-feira. No entanto, não há previsão de precipitação. As temperaturas, elas também devem diminuir um pouco nos próximos dias, a máxima de 23 graus nessa quarta-feira, de 26 na quinta, né, indicando ali a chegada dessa frente fria na região, e no, na sexta-feira já cai para os 21 graus, com mínima de 11, e no sábado também a mínima de 9 graus, e máxima já começa a subir com 22 graus. O tempo fica nublado, né, nessa quarta-feira, na quinta também. Na sexta o tempo já começa a ficar mais estável, com o sol permanecendo por bastante tempo aí, viu?
No Paraná, vamos olhar para Guarapuava.
Guarapuava, nós temos previsão de precipitação, pelo menos até esse sábado, porém os volumes serão bastante baixos, em torno ali de 1,5 milímetros, coisa que não é nem suficiente para molhar a terrinha por cima, viu? As temperaturas, elas vão subir nessa quarta-feira, vai ficar em torno de 23 graus, e a partir de quinta já começa a cair um pouquinho, assim como as mínimas também caem. Na quarta-feira e na quinta, mínima acima de 5 graus, entre 11 e 7 graus. Já na sexta-feira e no sábado, há possibilidade de geada sobre a cidade, com mínimas de 3 graus na cidade, viu? Além disso, o tempo vai ficar estável a partir dessa sexta, sábado e também do domingo.
Mato Grosso do Sul, vamos dar uma olhadinha lá, bem lá no sul, Naviraí.
Olha, para o Mato Grosso do Sul, falando de uma maneira geral, agora a gente não tem muita previsão de precipitação para o estado, né? Essa frente fria que vai passar pela região, ela vai atingir realmente só o extremo sul do estado. É uma cidade chamada Sete Quedas, e algumas próximas ali, como Iguatemi, tem previsão de 0,5 milímetros, Itacuru com 0,4, e Naviraí não está nesse meio. A gente não tem previsão de precipitação para a cidade sul-mato-grossense. Mas as temperaturas vão cair, viu? A massa de ar frio vai chegar nessas regiões, como também em algumas áreas ali do Mato Grosso e também do estado de São Paulo. Em Naviraí, por exemplo, a máxima dessa quarta-feira chega a casa dos 30 graus, e amanhã a gente já tem uma queda bastante acentuada, né, nas temperaturas, com as máximas não ultrapassando os 22 graus. Na sexta-feira cai mais um pouquinho, com máxima de 20, e a partir de sábado a massa de ar frio, ela perde força, começa a se deslocar para leste do Brasil, e as temperaturas na região central, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, começam a subir, ficando ali na casa dos 24 e até mesmo 26 graus a partir do domingo.
Vamos dar uma olhadinha agora aqui para São Paulo. Vamos na região Canavieira, vamos ali para Rio Preto.
São Paulo também não tem previsão de precipitação para os próximos dias, mas a gente vai ter uma virada de tempo, pelo menos na região ali leste do estado, na região mais do litoral, incluindo na capital paulista, viu? O tempo nos próximos dias de ensolarada, eles vão ficar um pouco mais fechados e alguns friozinhos, né? As temperaturas mais ou menos serão sentidos principalmente no leste do estado. Já ali na parte centro, na região canavieira e também no oeste do estado de São Paulo, a massa de ar frio ela não vai chegar com tanta intensidade, porém as temperaturas vão ficar, é o que deixa, né, as temperaturas mais elevadas. As máximas vão variar entre 27 e 28 graus, com mínimas na casa dos 12 graus. Algumas nebulosidades vão surgir ali ao longo da quinta-feira, do sábado, mas não vão causar ali a precipitação tão aguardada, né, para esses próximos dias.
Minas Gerais, vamos lá para a região de Alfenas.
Alfena, sul de Minas Gerais, e também não temos previsão de precipitação. Eu acho que isso aí vai constar para boa parte do Brasil, né, incluindo Goiás, Mato Grosso do Sul, boa parte do Pará e também do Amazonas. No entanto, aqui na região do sul de Minas, nós temos registrado temperaturas um pouco mais baixas, né, durante o amanhecer aqui no sul de Minas, também em Alfenas, que fica próximo ali à região de Furnas. As temperaturas máximas não devem ultrapassar os 22, 23 graus nessa quarta e quinta-feira. Na sexta, chega aos 25, mas no sábado já diminui um pouquinho, ficando na casa dos 24 graus. Isso em conta porque um pouquinho, né? Um pouquinho da massa de ar frio que chega aqui na região, que não vai causar tanta interferência nas temperaturas como a gente viu ali sobre o sul do Brasil, no, na região de Guarapuava, mas vai diminuir um grauzinho na temperatura máxima ali, deixando na casa dos 25, 24, até mesmo 23 graus. As mínimas, elas permanecem ali abaixo dos 10 graus até esta sexta-feira, variando entre 8 e 9, e já no sábado e domingo, mínima prevista de 10 graus para a cidade. Além disso, nessa época, né, aqui para a nossa região, é bastante comum a presença de nevoeiro. Então, é algo que fica também para a gente ficar atento, pelo menos, às manhãs aí, com bastante nevoeiro, principalmente nas áreas próximas aos córregos e nas áreas mais baixas das cidades aqui.
Goiás, vamos lá para Cristalina, em Goiás.
Não, pesquisadinha aqui, a gente fica cristalina, mas cristalina também, né? Nós não temos ali a previsão de precipitação. As temperaturas na região vão combinar um pouquinho ali com o noroeste de Minas Gerais, ficando na casa dos 23, 24 e 25 graus, e as temperaturas mínimas vão começar a subir um pouquinho mais, viu? 12 graus previsto para o dia de hoje, para amanhecer de hoje, e 15 graus até domingo. Uma atenção maior para cristalina em relação à umidade relativa do ar, que a gente vai dar uma olhadinha aqui em como que vai ficar para a cidade, pelo menos nesse sábado, em torno de 22%. Se não me engano, nos dias anteriores, por exemplo, nessa sexta, o índice também vai ficar abaixo dos 30%, o que deve ser recorrente ao longo dessa semana e também ao longo do final de semana, viu, Erickson?
Muito que bem. Mato Grosso, vamos lá para Sinop.
Em Sinop, se não me engano, uma atençãozinha também para a questão da umidade relativa do ar, que já vai ficar na casa dos 20%. Então, são valores que a gente ainda está no, entre aspas, né, no começo do inverno, que deve cair ainda mais ao longo do mês de agosto e do mês um pouco mais crítico, que é o início ali de setembro. Então, já é uma cidade que merece uma atenção maior quanto à umidade relativa do ar. E as temperaturas na cidade, elas também vão ficar um pouco mais elevadas, viu? Em torno dos 33 graus nessa quarta-feira, 34 na quinta e chegando aos 35 graus nesse domingo. As mínimas elas vão ficar próximas aos 20 graus, variando entre 18 e 19 graus.
Vamos olhar mais ao norte ali, Rondônia, Porto Velho. Vamos para Porto Velho.
E Porto Velho, né, já é uma cidade mais próxima ali, né, do Amazonas. A umidade relativa do ar é um pouquinho mais alta na região, mas mesmo assim, em comparação ali com o que é solicitado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 40%, ainda fica abaixo. E é o que vai permanecer, pelo menos abaixo dos 40% ao longo dessa sexta-feira, sábado, domingo e também do início da próxima semana. As temperaturas na cidade vão ficar altas, né, um pouco mais altas, né, máximas previstas de 34 graus, enquanto as mínimas ficariam entre 20 e 21 graus. Para Porto Velho, eu vou dar uma olhadinha aqui também na precipitação, mas se eu não me engano, também não temos previsão de precipitação para Porto Velho, serão cidades, né, mais ao norte do Brasil que tem os volumes um pouco maiores. Porém, Porto Velho, pelo menos até sábado, não há previsão de precipitação.
Seguindo ali, vamos ali mais ou menos um pouquinho mais para o lado, Rio Branco, lá no Acre.
Rio Branco também nós não temos previsão de precipitação. As temperaturas, elas ficam um pouco mais baixas em comparação com Porto Velho, variando entre 31 e 34 graus, e as mínimas um pouco mais altas, né, já chegando à casa dos 20 e também dos 18 graus Celsius. O dia será com tempo, pelo menos até este domingo, será com tempo estável, algumas nebulosidades durante o dia, e a umidade relativa do ar já fica maior em comparação com Porto Velho, em torno ali dos 43% para a região de Rio Branco.
Amazonas, pessoal, Amazonas em alerta sempre, né? Está chovendo bastante por lá. Manaus, a gente viu essas condições para Manaus ao longo dessa semana. Vamos para outra região aqui. É uma região que está sempre no alerta também, Tefé.
Se não me engano, fica um pouquinho mais para o norte do Amazonas. Deixa eu dar uma pesquisadinha aqui rapidinho. Mas o Amazonas, ele é um estado bastante peculiar, né? Porque nós temos alerta de precipitação de chuvas intensas para o estado praticamente durante todo o ano. Quando não pega o estado por completo, nós pegamos ali boa parte da região norte do estado, categorizando ali como um dos locais com maior índice pluviométrico do Brasil. E Tefé, nós temos também previsão de precipitação, pelo menos até este sábado, este domingo, né? Os volumes ficam na casa dos 15 milímetros, não é tão elevado como a gente vê ali em outras cidades, como Jutaí e Maraã, que chega, perdão, Jutaí com 25 milímetros e Fonte Boa com 28 milímetros. Em Tefé, 15 milímetros, mas distribuídos ao longo dessa quarta, quinta, no sexta, na sexta-feira o tempo fica um pouquinho instável, e no sábado e domingo também já volta a registrar as precipitações. As mínimas na cidade fica variando entre 23 e 24 graus, enquanto as máximas variam também entre 29 nessa quinta-feira e 31 graus entre sexta e domingo.
Vamos dar uma olhadinha. Já vamos ficar por ali, né? Vamos olhar para Roraima. Que Roraima tá. Roraima geral, que é a preocupação lá para Roraima, a chuva, creio que pega praticamente o estado todo.
Sim, Roraima, como eu havia dito, né, a zona de convergência intertropical está afetando a região, está conseguindo transportar umidade para a região, o que é associado ali às temperaturas um pouco mais elevadas do estado roraimense, consegue gerar uma instabilidade bastante grande, chuvas praticamente durante todos os dias na região. Vou pegar aqui só a capital Boa Vista para a gente ter uma ideia de como fica o tempo ao longo da semana. Há previsão de chuvas todos os dias, como eu havia comentado, entre quarta e domingo, e também de chuvas intensas, né? Ou seja, altos volumes de precipitação em um curto período de tempo, principalmente sobre o estado de Roraima. Alguns pontos mais escuros, né? Deixa eu dar um zoom um pouco maior aqui, indicam os volumes um pouco maiores. Por exemplo, Boa Vista tem 59 milímetros de precipitação previstos. Cidades como Mucajaí já sobe um pouquinho, em torno de 65 milímetros, e nas áreas mais escuras ali nós temos alguns pontos em torno de 90 milímetros de precipitação para o estado de Roraima. As temperaturas, elas vão variar entre 22 e 30 graus, o que deixa aquele tempo com aquela sensação de abafamento, né? Um tempo muito abafado, uma temperatura muito alta e também um alto índice de umidade relativa do ar.
Vamos lá agora. Bom, a gente falou do Pará, né, pessoal? Vamos para Tocantins, então. Palmas.
A preocupação com Tocantins é a mesma que é com Goiás e também com parte ali do Mato Grosso, né? A baixa umidade relativa do ar. Como a gente viu na cidade de Cristalina, em Goiás, a umidade relativa do ar na casa dos 20%, o que não será diferente também em praticamente todo o estado do Tocantins, também agregando outros estados próximos ali, mas já estados nordestinos, como Maranhão e também do Piauí. Em Palmas, as temperaturas também vão ficar elevadas, apesar do tempo seco, né? O que dá ali uma sensação de temperatura ainda mais alta do que é realmente prevista. Entre quarta e sexta-feira, máximas previstas de 34 graus, no sábado, 35 e no domingo, 36 graus para a capital tocantinense. As mínimas também vão ficar acima dos 20 graus, né? Variando entre 21 e 23 graus na capital, viu?
Muito bom. No mapa ali, acho que vocês conseguiram ver, né? A gente conseguiu ver o Amapá, a gente conseguiu ver boa parte do Nordeste. Mas só para a gente não deixar faltar, vamos. Porque acho que no Nordeste, a costa nordestina, no geral, vai estar uns índices parecidos, assim como o Amapá vai estar um índice parecido para Roraima. Então a gente pode tentar só elencar um aqui. De repente, Recife. Continuando no
Beleza.
Nordeste.
O litoral nordestino ele vai ser afetado principalmente pela umidade, né, dos ventos de quadrante sul vindo ali do Oceano Atlântico, que transporta umidade, porém a umidade ela não consegue ultrapassar tanto ali a faixa litorânea do Nordeste, tanto é que a gente vê, acho que, se não me engano, todas as capitais ali do leste e nordeste vão registrar precipitação, pelo menos até esse sábado, porém a precipitação é em baixos volumes e serão distribuídos ao longo dos dias. Então, 5 milímetros ao longo dos próximos 5 dias é média de 1 milímetro por dia. Então, é algo bastante baixo em comparação com o que vinha sendo registrado, né? Houve registros também durante o mês de junho. Em Recife, as temperaturas elas não vão variar tanto, vão ficar na casa dos 22, 23 graus a mínima, e as máximas elas variam entre 23, perdão, entre 26 e 28 graus, que é dessa sexta-feira. As chuvas devem ocorrer principalmente ali ao longo do início da manhã e também do final da tarde, mas não há previsão de chuvas intensas ou tempestades para o litoral nordestino, viu?
Muito que bem. Denis, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço a oportunidade, Erickson. Então, até semana que vem, viu? Abraço.
Até semana que vem. Grande abraço. Muito bom, pessoal. Muito bom. A gente faz esse giro das cidades, né? Exatamente para tentar atender o maior número possível aí, de estados, né? E entender como que fica o clima ao longo de todo esse Brasilzão. Vamos aqui, eu vou, né, fazer o share aqui, né, da minha tela para a gente acompanhar então alguns outros pontos. Compartilhar aqui a minha tela para a gente ter aquele balanço, né, de outras informações aqui, né, enquanto o pessoal faz, né, o ajuste dessa tela. Muito importante vocês estarem aqui com a gente diariamente. Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e você recebe as notificações quando o vídeo novo for ao ar. Temos aqui então o compartilhamento da nossa tela. Muito bem. Esse daqui é o VentoSky, né? Então, para vocês verem, esse modelo aqui é o modelo Icon, tá? Modelo europeu. Então, só para a gente ter ali um parâmetro, né, dessas condições de chuvas, né, as chuvas que a gente está falando para o sul do país, né, vocês vão ver aqui, ó, o avanço, né, esse avanço aqui para o sul, até chegar lá no Rio Grande do Sul. Entre hoje e amanhã, né, conforme ele foi avançando aqui, ó, entre hoje e amanhã teremos essas condições, né. Enquanto que aqui no norte são aquelas condições que a gente estava comentando ali com o Denis agorinha de pouco, tá, pessoal? Então é realmente a gente está compartilhando para vocês verem o comportamento aí dessas precipitações de acordo com esse modelo aqui do VentoSky, considerando aqui, ó, o modelo Icon, tá? Que é modelo europeu. Eu quero voltar um pouquinho, mostrar para vocês também, a gente vem comentando, né, dos Estados Unidos nesse momento, principalmente para o pessoal de grãos, né? A área de grãos dos Estados Unidos fica mais ou menos por aqui e a gente vê chuva acontecendo lá também. Só para mostrar, né? Aqui embaixo tem uma área importante de algodão. Então, só para vocês terem uma ideia, porque temos problemas lá nos Estados Unidos, né? Texas teve problema com inundação, Nova York. Então, achei importante mostrar um pouquinho para vocês, afinal de contas, né, os nossos commodities aí, né, a parte de grãos é muito influenciado pelo que acontece lá nos Estados Unidos. Vou mostrar rapidinho aqui então, né, como que ficam essas condições de chuvas aqui, ó, para o cinturão de grãos dos Estados Unidos, temos aí algumas condições de chuvas acontecendo lá, né, em Illinois, Iowa, passando chuva ali por essas regiões produtoras, certo? O Wind, o que que a gente faz aqui? O Wind a gente considera o GFS, que é o modelo americano. Vamos ver como que se comporta aqui nesse modelo, né? Mostra aqui também, né, a chuva chegando, e aí ela pega o Rio Grande do Sul, aqui também, entre quarta e quinta-feira, e vai avançando ali, né, pelo estado. Vamos ver o norte, como é que fica. Norte do país aqui, ó, também, né? Condição ali, ó, para Roraima, que a gente vem comentando, né, que lá tá, tem safra de soja acontecendo. Pega essa chuva aí que também a gente comentou aqui ao longo da entrevista com o Denis. E para a gente fazer o comparativo, né, lá no cinturão de grãos dos Estados Unidos, para vocês verem, né, quem tiver aí a sua produção de milho, de soja, né, acontecendo, até mesmo de trigo, né, é importante ter esse acompanhamento. Tá aqui, né? A chuva acontecendo lá nos Estados Unidos. Certo, pessoal? Vamos aqui para o acompanhamento dos estados, começando aqui pelo Paraná. Começando ali por alerta de geada, né? Onde tem geada, nessas quarta-feira, condições meteorológicas seguem desfavoráveis para geada no Paraná. Então, não temos condições aí para o Paraná. O que o CIMEPAR diz, né? O dia começa com tempo estável nas diversas regiões paranaenses. Novamente, um amanhecer frio nas regiões Centro-Sul, Sul, Campos Gerais e região metropolitana de Curitiba, com termômetros registrando abaixo de 10 graus Celsius, com destaque para São Mateus do Sul, que registra 4. Nas regiões Oeste e Sudoeste, há maior concentração de nuvens, enquanto que nas demais regiões o sol já predomina. O mapa mostra as temperaturas mínimas registradas pelas estações do CIMEPAR e IMET. Vamos abrir aqui. Aqui é aquela região de 4 graus, né, que ele comenta ali. Tá bem nessa região mais azulzinha aqui, tá? Aqui, ó, 7,4, 5,5, 10, 5,8, 13,6. É bem pequenininho, né? É teste de visão aqui. 14,4, 12,1, 17, né? 17, 16,9, enfim, são algumas das temperaturas registradas aí no Paraná. Certo? Vamos lá para Santa Catarina. Santa Catarina, quarta-feira. Tempo, predomínio de nuvens em boa parte do estado, com nevoeiro marítimo, denso persistente no litoral sul. E maiores aberturas no restante do litoral e áreas próximas. Temperatura em elevação durante o dia, com máximas de 21 a 26, condição pré-frontal que antecede a chegada da frente fria, ou seja, aquela condição, né? O frio voltando ali para o sul do país. Vento nordeste a noroeste, fraco a moderado, com rajadas entre Grande Florianópolis e litoral sul. Sistema, uma frente fria que chega lá no Rio Grande do Sul. Vamos ficar só por isso hoje que o nosso tempo está correndo, né? Vamos lá então para Minas Gerais rapidinho. Minas Gerais, massa de ar seco ganha força e deixa o tempo estável, com predomínio de céu claro, baixos índices de umidade relativa do ar em boa parte do estado de Minas. Porém, no extremo leste do norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, além da Zona da Mata, a circulação marítima favorece a formação de nebulosidade. Índices de umidade relativa do ar com valores próximos a 20% à tarde, sobretudo no norte, noroeste, oeste, sudoeste, sul e centro de Minas. Temperatura máxima prevista de 31 no extremo norte do estado. Em BH, o céu permanece claro e com baixa temperatura nas primeiras horas da manhã e à noite. Temperatura máxima deve atingir 25 graus, com umidade mínima em torno de 25% à tarde. Vamos ver se tem algum desenho de geada aqui, ó. Esse desenho está permanente aqui nessa região, né, de Minas. Pegando aqui, ó, Itamonte, Poços de Caldas, Extrema. Então temos ali, ó, condição de geada para essas áreas. Vamos aqui para São Paulo, rapidinho, de quarta a sábado. Tempo permanece estável no estado de São Paulo, com céu claro, parcialmente nublado, devido à atuação de massa de ar seco, que inibe a formação de nuvens de chuvas e deixa baixo o índice de umidade do ar no período da tarde. Temperaturas continuam amenas entre a noite e o início da manhã, com gradativo aumento durante o dia. Vamos agilizar aqui. Aqui é para Mato Grosso do Sul, né? Lá no Mato Grosso do Sul eles pegam um certo período de tempo. Então, considerando, como considera até hoje, acho que eu vou até pular. Amanhã vai ter atualização. Se bem que aqui fala até 18. Vamos ver aqui mais para baixo, então. Aqui, ó. Considerando, então, para amanhã, grande parte do estado, a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade. No entanto, entre a noite de quarta, né, e ao longo da quinta, a aproximação e o avanço de uma nova frente fria provocarão mudanças nas condições atmosféricas. Esse sistema traz aumento de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas, especialmente nas regiões sudoeste e sudeste do estado. O principal destaque é a queda acentuada nas temperaturas, com mínimas entre 5 e 7 graus, especialmente na região sul de Mato Grosso do Sul. A gente comentou, né, na Viraí, as temperaturas mais baixas associadas à atuação dessa frente fria devem ser registradas na sexta e no sábado. Em relação a temperaturas, mínimas ali entre 6 e 11, máximas entre 19 e 22 nas regiões Sul, Cone Sul e Grande Dourados. Vamos seguir em frente para a gente cumprir o tempo aqui, ó. Para Pernambuco, ali, ó, a região de Recife, claro, parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada no período da noite, com intensidade fraca. Vamos pegar só a região ali do sertão do São Francisco. Parcialmente nublado, a claro sem chuva em toda a região ao longo do dia. Isso é hoje, para isso é hoje, pessoal. Aliás, para hoje é isso, né? Então a gente vai ficando por aqui. Até amanhã. Um abraço.